sou o Sérgio.
E olá, eu sou o Carlos.
E esse é o Corporação Cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite e para os poetas.
Uma boa madrugada, um bom sextou, hein? Olha aí, hein, se você tá
sextou,
vendo aqui.
Sextou, pois já era. Vamos
sextou,
pegar as
papai.
Novinhas.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje será... Ainda fala isso?
Ah, não sei, que brisa.
E esse... sei lá, mano.
Resumo da semana número 2.
É a semana 2 da temporada 5 da Corporação Cast. É isso aí, Carlão. Segunda semana aqui, ó.
Isso aí,
do
mano.
Corporação, tá ligado, né, mano?
E aí, mano? Já matou a, já matou a abstinência de episódio?
Já, já.
Aí
já.
Sim, filho. Corporação é que nem fumar cigarro, nada pra ficar longe.
É,
que comparação é essa, mano? Mas
aí,
então,
é foda.
O que, que a gente fala, mano?
Salve aí pra todo mundo que tá
na live.
Na live. Se você tá assistindo a live depois, aí durante o final de semana também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E pra você que chegou aqui porque ouviu o último episódio lá, de repente, né? Você ouviu. Olha, saiu terça-feira um episódio do Corporação. E então você ouviu a gente falando que toda sexta a gente vai estar aqui na gravação ao vivo, rapaz.
Isso!
Né? Então a gente tá aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. E, mano, o formato agora é esse. Dá pra ver a gravação ao vivo, e, mas se você preferir, daqui a pouco também, logo menos, vai estar no ar a gravação, né?
É isso aí.
E, bom, é isso. Acho que é isso que tem que falar agora no início. Mas vamos pra semana. A gente tá falando aqui, ó, correspondentes. A gente gravou na última sexta-feira, que era dia 23. A gente tá falando de sábado, dia 24, até hoje.
Dia 1.
Dia 1º de março.
De março. Aí, já bom março pra todo mundo aí.
Pois é, esse ano tá voando, hein, mano.
Tá, tá. Pra caralho.
Rapaz.
Mas e aí, mano, já vamos começar?
Vamos começar, com as notícias
hoje
mais quentes da semana.
Oi, gente!
Gente, olha aí, pra começar, já no sábado teve a luta do século. Nossa, a luta, nossa, mais esperada. Vai ser um duelo, vai ser, meu Deus.
Nível Goku e Frieza.
Goku e Frieza. 3 dias de duração. Nossa, meu amigo, Popó versus Bambam. O que, que aconteceu no Popó versus Bambam?
Bom, então, com Popó e Bambam, a gente percebeu que o Bambam é um gênio do mal do marketing. Um gênio do mal do marketing. Porque como é que começou isso? O Popó ia lutar, na real, com o Naldo.
Sério?
É verdade, incrível isso. Só que o Naldo peidou, falou que tinha muito show, pá, não sei o quê. E aí, mano, o Bambam, visionário do jeito que é, ele falou, isso vai ser incrível. Aí ele foi lá, começou a xingar o Popó. Tá velho, tá gordo, que não sei o que, não luta mais, eu arregaço esse cara aí no muro, que não sei o que. O pouco que aprendi, eu já mato ele, que não sei o que. Aí começou, filho.
É,
começou. Bambam foi no podcast do Celso Portioli, falou que ia amassar ele. É, ele fez uma transmissão colocando a foto dele nas melancias do muro. Popó foi lá, respondeu, fez também.
É, falou, melancia não revida, né, o Bambam?
É. E aí, mano, aconteceu a luta e, mano, eu vou dizer uma coisa, o Bambam aguentou mais que o Fluminense, pelo menos.
Isso é verdade.
Que o Fluminense e o Manchester, né?
Nossa, na moral, mas isso é louco, mano. 36
segundos. 36
segundos
de luta.
36 segundos de luta, o Bambam já tava... Mano, como é que pode, mano?
Você esperou assistir?
Eu não vi, não. Só vi no outro dia já que tinha acontecido. Mas isso é louco, mano. É, deu nem tempo de fazer o miojo, mano. Não, e pior, realmente o cara soube promover, né, mano?
Soube.
Porque assim, o cara, em 36 segundos, levou uma bolada pra casa. Foda-se, tá ligado?
Não, depois que caiu os milhões ali, esse cara fez vídeo se abraçando, a mão do cara é pesada demais, que não sei o quê.
Pô. Mas aí, eu queria ver a luta do Naldo com o Popó também.
Nossa, mano, alguém revive isso, pelo amor de Deus. Mas, mano.
O Naldo falando que tinha. O soco dele tinha 1000 toneladas. O Popó falou aqui, mano, Mike Tyson no auge, o soco era 500 quilos.
500 quilos?
500
quilos, meu amigo.
Já pensou?
Bom, é muito forte, mano.
Iron Mike. E aí o Naldo tem 1000 toneladas.
1000 toneladas, mano. É, mas você chegou a ver as outras lutas?
Não vi, mano.
Não? Que a gente teve também...
Eu vi assim, tipo, melhores momentos.
Aham. Uh-huh.
Teve a outra, né?
Teve a do Nego do Borel e o MC Gui. E o MC Gui, aliás, mano, o cara se dedicou pra isso. O cara tava gordo, imenso, e o cara, mano, secou de uma forma que o pessoal até tava falando assim que ele tava usando crack. Ele ficou muito puto, mano, muito puto. É, mas o que tá estranho nele, porque ele fez a harmonização facial, mano. E o rosto não acompanhou, então, mano, ficou um negócio esquisito, mano. Muito esquisito. Mas foi uma luta muito maneira, mano, porque era a representação de um MC do Rio e o MC de São Paulo, tá ligado? Mano, isso é muito foda. E essa luta também não durou nada, né? Foi tipo 40 segundos, eu acho. E o MC Negro Borel perdeu. Não tem MC no nome dele, né?
Acho que não.
Não, né? Ele perdeu e foi, mano. Ele chorou pra caramba no Instagram, falou... Mano, olha a desculpa que o cara falou. O cara falou que o MC Gui deu um murro na nuca dele. Ele falou que era os fãs do MC Gui estavam gritando muito alto, ele ficou tonto. Olha a desculpa do cara, mano. Pelo amor de Deus, cara. E teve também, mano, do filho do Otávio Mesquita com o menino do Carrossel, que fazia o Daniel no Carrossel.
Caralho, mentira.
Levou uma surra. Uma surra. E foi muito desrespeitoso. Não sei se você chegou a ver o vídeo que ele vai lá. Acho que é no camarim dele, do filho do Otávio Mesquita. E dá um empurrão nele assim, tá ligado? Aí, mano, você é louco, depois que o filho do Otávio Mesquita deu um sacode nele, ele falou, ele foi desrespeitoso, que não sei o que, isso aqui não é esporte, não. Ah, não sei o que, tá ligado? E, porra, mano, que surra bem dada, mano. Mas vou dizer uma coisa, mano, isso daí é o futuro. Subcelebridades no murro.
Na moral, né, mano?
É o futuro, cara.
Pô, puro entretenimento.
E agora que o Bambam, que, como eu falei, é um gênio do mal do marketing, esse cara não sai da mídia. Não sai. Desde que venceu o BBB, ele sempre tem alguma coisa pra falar, mano. Sempre tem algum lugar aparecendo. E aliás, ele tá fazendo agora um curso, tá vendendo um curso com o Pablo Marçal.
Não.
Mano, tô falando, tio. Tô falando, cara.
Por quê?
Mano, curso de como fazer esse marketing, como, sabe? Fazer fazer mídia e tal. Mas, mano, eu acho saudável, mano. Tá ligado? Não corre o risco de ninguém morrer ali, como é no UFC mesmo.
Uhum.
E é muito dinheiro, pô. É dinheiro pra caralho. Não sei se chega a ter mais dinheiro do que as lutas normais, mas eu sei que a luta do Bambam e o Popó foi 38 milhões.
Ah, porra,
pra rolar. Mano, é muita grana. Muita grana.
Caralho, mano. É dinheiro, mano.
Pra cacete.
Eu vi até um cara lá que apostou 30 mil reais do Borel, você viu isso?
Mano.
É um cara famoso também, acho que é um cantor. Aí depois ele gravou a história. Meu nego do Borel, vai tomar. Porra!
Eu vou te pegar, tá ligado aquele áudio?
Eu vou te pegar!
Caramba, não, mas da hora, mano, apoio. Acho que a gente tem que começar agora a xingar a concorrência e falar assim, ó. Ó, Pedro Luiz!
Nossa,
ó, Alexandre Ferreira!
Está
nós vamos pegar vocês!
Do desafio!
Nós vamos pegar vocês!
Mas eu não quero no boxe, não, eu quero no WWF. Como?
Você vai pegar quem? Eu quero Alexandre.
Alexandre.
Pedro é muito grande lá, ele.
É. Não, fi, tem como. John Cena, mano. Dois pés no peito. Boom. Está lançado o desafio, hein? E aí, vocês vão arregar?
Vão arregar?
Quero ver, hein?
Isso aí, mano.
Eu quero na luta livre, meu amigo.
E aí, agora, o que a gente tem?
Muito bem. E aí, seguindo, isso foi o que aconteceu sábado, né? Sábado pro domingo, na madrugada. E domingo, o que aconteceu? O grande evento do domingo.
Ah,
nossa.
A gente falou aqui, né, que ia ter...
A gente falou que ia ter e teve realmente o ato lá.
E eu errei.
Do Bolsonaro na Paulista. O que você viu?
Eu falei que ia flopar. Foi muita gente, mano.
Relativamente muita gente. Eu vi uma galera falando que... Não, porque os caras lá do Bolsonaro estavam falando que teve 3 milhões de pessoas. Nem cabe isso na Paulista.
Eu vi isso, mano. Colocaram a polícia, contou 3 milhões.
É, então. Nada a ver. Eu vi papo de, tipo, 170 mil, 200 mil pessoas, né? Por aí. Mas pra que era mesmo esse ato aí?
Cara, era pra tanto apoiar ele, quanto pra... Por causa de Israel, né? Um bagulho assim. Não sei, qual era o propósito daquilo, mano?
Eu acho que era, tipo... que o Bolsonaro tá sendo investigado, né?
Sim. A casa caiu pra ele.
A casa caiu e aí precisa fazer esse movimento aí de chamar quem apoia pra fazer um barulho.
Mano, mas vai mudar o quê?
Não mudou nada,
meu
mano.
Meu Deus, mano.
Aliás, pelo contrário, ele fez prova contra ele mesmo. Você viu isso? na fala dele?
Não.
Porque lá no, no gabinete dele, acharam um papel, não sei se você viu isso, tipo uma carta, que seria o discurso dele para quando ele declarasse o golpe.
Sim.
Só que aí ninguém sabia o que que era. E tipo, nessa carta ele declarava estado de sítio e da lei da garantia da ordem. E aí quando foi no ato domingo, ele falou... como assim eu vou dar golpe se tá na Constituição colocar estado de sítio? Como assim vai ser golpe se tá na Constituição a garantia da lei e da ordem? Então ele meio que admitiu que foi ele que escreveu aquele discurso. Entendeu? E aí foi pros coisas lá da Polícia Federal e sei não, acho mais cedo ou mais tarde vai acontecer.
Ah, mano, meu sonho. Não, e você tinha visto a desculpa dele pra ele falar que imprimiu aquele documento? Você não viu, mano? Ele falou que tava com problema de vista e que ele não conseguia ler no telefone, ele teve que imprimir. Nossa,
pior, Deus, e tá, mano. Um monte de gente falando aí, militar, tal. O cara deve estar, como, que não passa um fileto de vento.
Passa um átomo no rabo desse filho da puta. mano, é foda, tio. E, pô, a gente não pode deixar de comentar aquilo que viralizou nesse...
Não é nem que foi, tipo, um ato, uma manifestação pró-Israel. É porque os caras, eles têm que roubar símbolos, né? Eles têm que ter símbolos.
Ainda mais que o Lula falou aquele negócio.
Então. Porque o Lula falou lá o que disse e não mentiu. A gente viu essa semana também um bombardeio. Em vídeo, mano. A galera, tipo, se reunindo, um monte de gente, um bolo assim de gente, buscando comida. E a galera bombardeando, mano.
Nossa, mano.
Como você vai falar que não é, tá ligado? Mas claro, pra essa galera não, é tudo fake news. Esse vídeo, vídeo aí é manipulado, não sei o quê.
É vídeo de IA.
Tudo isso. É tudo, menos, né? Enfim, e aí a galera tem que se apropriar desses símbolos pra apoiar uma causa, né? De tempos em tempos tem isso. Então, ou é antivacina, ou sei lá, a pátria, a família, Deus. E agora a bola da vez é Israel.
Israel.
E aí viralizou realmente o vídeo, né, mano, aquilo é a síntese de tia do Zap, mano. Aquilo ali...
É o que define, mano.
Vamos fazer um teste de fazer um react aqui? Eu acho que dá pra gente adicionar, tipo, capturar a tela, tá ligado? Vê? Testes, hein, pessoal? Vamos aqui, ó.
Teste na... Mano, se der, a gente já começa a mudar hoje nosso formato.
Sei lá, tia do Zap, protesto. Certeza que vai aparecer. Parece, meu amigo.
Parece.
Maneiro.
Da hora.
Vamos lá. React, primeiro react da história aqui do Corporação.
Quem tá aqui na live tá vendo.
Quem tá na live tá vendo.
Algo que pode mudar o nosso mundo aqui.
Exatamente.
Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel?
Porque somos cristãos. Assim como Israel.
Somos cristãs, assim como Israel.
Olha a cara. Olha a cara da cidadã.
Mano. Ela é a tia do Zap.
A tia do Zap, mano.
Sabe
do
que
Facebook.
Eu fico imaginando, tipo, o sobrinho dela vendo.
Então, né, mano?
Tá ligado? No Twitter, sei lá. Tipo, mano, cara, minha tia, mano. Minha tia passando vergonha, mano. Que dó, mano.
Mas Israel.
O UOL colocou aqui. Israel é um estado judeu, ou seja, não é cristão.
Não é cristão, você sabe disso, tá?
Mas. Olha a cara dela. A cara dela de brava que me pega, mano.
Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas.
Mano, o que isso tem a ver, mano?
E a chora, por quê?
Olha a cara dela.
Terroristas, nós estamos representando Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo.
E a chora?
Nós estamos...
Oi? Por quê?
Nós estamos com
Israel. Por que apoiar Israel?
Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas.
Nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terroristas. Contra o terrorismo.
Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa.
Eles estão se defendendo. Porque eles foram
atacados. Ixi, mano, mas e aí?
As crianças deles colocaram o pescoço na frente dos pais. Passaram a criança vivas.
É ódio combatendo com ódio, mano.
Mataram gestantes. Estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos com Israel com certeza.
Mas isso não é fake news, a senhora falou.
Experimente chegar até lá. Tira a sua pergunta. não vai lá.
É, porque ela foi e viu, né?
Ela com foi lá e viu, né?
Ela foi lá e...
Uhum.
É, brincado.
Mas você acabou de ver as informações de fora. Dá pra imprensa interna.
E vai ver aonde, mano? No zap?
Então.
Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fala, tá bom. Não quer falar? É...
Ah, cara, não fala, mano.
Registra aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tá.
É isso aí.
Tia Cristã, queremos você aqui.
Aí, mano, feio. Mas então, né? E aí? Vamos ver como tá o áudio aqui, ó. Peraí.
Tá bom.
Aguarde logo menos também gameplays aí, ó, no Corporação.
Mano.
Corporação Gameplays.
Mano. Mano.
Mas enfim, mano. Teve o Nicolas Ferreira, teve lá, né? Falou uma pá de bosta também.
Mano, esse cara, falou ele... Que... É a definição de cringe, né, mano? Ele é muito cringe. Pô, pelo amor de Deus, esse cara não dá o Nicolas Ferreira.
Falando que... Como é que... Ah, não. Porque o sol nasce logo depois da hora mais escura. Nós estamos na hora mais escura. Então a gente tem que resistir e...
Foi ele que falou isso, mano. Não sabia. Graçado.
Já diria o Lanterna Verde. Um dia mais claro, na noite mais densa. Pega na minha e pede benção.
Dançando noite inteira até o dia clarear. Diga, 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 diga. Aumenta o sol, Marcelo.
Tudo bem. Mas foi isso.
Em outras palavras, ele quis dizer isso, né? Dançando noite inteira até o dia clarear.
Justamente.
Ih, cara.
Aliás, vou emendar já numa outra notícia aqui, já que a gente tá no âmbito político.
Uhum.
É que uma notícia que saiu hoje, aliás, sexta-feira.
Dia 1 de março.
Dia 1º de março. Com... Crescimento do PIB de 2,9% em 2023, Brasil ultrapassou a Rússia e a China e está como nona economia do mundo, Brasil! Voltando para o top 10 mundial. Com a informação, Carla Zambelli. Carla Zambelli não é maluca lá, né? Não sei porque achei que era um nome de repórter. Foda-se. É... Mas, pô, que sorte esse Lula dá,
é, mano. É, Lula é sortudo,
puta,
mano.
Que
caramba.
Pariu. É só o cara entrar na presidência a economia melhora, mano.
Sim.
Que coincidência.
Sabe o que aconteceu? É porque ele deu uma bongada massiva e segurou a tosse e o mercado reagiu. Você viu o Lula bola o melhor back da história e não, é pessoal não grata em Israel. É, mano, boa, o PIB aí, fi, pega.
Voltando aí pro top 10, mano.
Sim, mano. Brasil de primeiro mundo.
Então, eu me lembro de quando era criança, mano, que eu comecei a acompanhar a notícia assim. Não acompanhar, né? Ver, entender. Que o Brasil era sexta. Você lembra dessa época?
Lembro.
O Brasil era sexta economia.
Sexta economia.
Aí foi caindo,
era bem
caindo,
tipo
caindo,
2006, 2007.
Sim.
Das antigas, fi.
Das antigas. E aí saiu do top 10 até, mano, recentemente. Aí passamos a Rússia e o Canadá. Olha aí.
Pega, fi. Pega. Falar em Rússia, mano, a gente ainda no âmbito político. Você viu que o Putin, ele ameaçou, tipo, se a OTAN... Der algum tipo de investimento para a Ucrânia. Ainda essa guerra tá rolando, aliás, tá?
Sim.
É, esqueci. Ah, ele fala, eu tenho poder militar para pegar vocês. Daí, onde vocês estão? Ameaçou, porra, mano. Filho. Ameaçou. Se vocês derem dinheiro pro nazista lá, como é que é o nome dele?
Netanyahu?
Não, Netanyahu era de Israel.
Ah, é, o
Zelensky. Eu meto bomba mesmo. Aí, fiel, é o cu tranca, né, mano? Ah. É, eu acho que, na moral, eu acho que no meio desse ano, no final, mano, Ele entrega, mano, o país.
Possível,
não,
né?
Tem como, mano. Já era, tio. Ninguém mais tá dando força pra ele.
Então, eu vi uma notícia também, não é dessa semana, no caso, acho que é da semana passada até, que o governo dos Estados Unidos estão muito preocupados, as forças militares, porque supostamente, investigações deles, né, a Rússia teria desenvolvido uma arma anti-satélite.
Ouvi dizer, mano.
Você viu isso?
Uhum.
Os caras vão soltar uma bomba e vão lá no satélite, lá em cima. Porra, se você derruba o satélite dos caras, mano, aí você não tem mais comunicação. Ah, já era, mano. Os caras falam...
Mano, porra, eu não sei se você acompanha essas armas que os caras desenvolvem. Mano, mas tem umas armas malucas. A que eu achei mais doida é uma que... É uma bomba. Essa bomba, ela tem um sistema muito rigoroso de estratégia. Ela tá caindo assim no lugar, aí ela começa a detectar os mísseis que estão vindo atrás dela. O que que ela faz? Ela reinicia, ela volta pra cima e começa a cair de novo. E é um loop infinito, mano. Até ela conseguir cair.
Caralho.
Mano, muito louco. Foca a câmera! Aí. Mano, muito louco, velho. Mano, é um poder bélico absurdo,
mano. Absurdo, sério. Mas aí, foda, mano.
Foda, é complicado.
Pra guerra aqui, ó, tem isso a dizer.
Ó, guerra não é legal, tá, gente? Tá? Adolescentes que estão estudando guerra. Tem isso, né, mano? Ô, tá ligado? Quando a gente estuda, não parece que é mó maneiro guerra?
Como assim?
Porque eu vi um cara falando assim... Eu vi no podcast, né? O cara falando assim...
Ouvi no podcast que eu tenho que ser sincero?
Ah, olhar nos olhos dela e dizer o que, que eu quero. É, então, o que eu tava falando? Ah, que tipo, o professor passa lá filme do nazismo e mostra como o Hitler faz aquele romance do Hitler, estrategista, e o adolescente vai lá e gosta daquilo e começa a defender a ideia. Tem muito isso, mano. Eu lembro que na época eu pagava um pau pro Hitler. Eu falava que, tipo, nossa, mano, esse cara é muito foda, que não sei o que, o cara quase dominou o mundo, tá ligado? Pô, é mó perigoso, mano, mostrar isso nas escolas, pá, tem que ter um... mostrar como que a pessoa é, né? Não o romance do bagulho, né?
Na moral.
Eu não era nazista.
Tá? É, filho, cuidado.
Ó, eu não era nazista, eu não sou nazista, eu nunca irei ser nazista, pelo amor de Deus.
Censura nós não, Instagram, calma aí.
Calma lá.
Tá bom? Calma.
Pô, no Instagram, aliás, tá rolando um negócio, mano, que a plataforma, tipo, mano, olha, é foda.
Calma aí, só dar um salve aqui, o Gustavo Quirino tá online
mano,
com a gente,
Gusta.
Ó. Salve, Gusta, tá na paz, irmão, só de boa.
Suave, Gusta, nossa, faz anos que eu não vejo ele, mano, faz anos mesmo. O cara é demais, eu adoro esse cara. Mas enfim, o Instagram, as minas... que postava foto amamentando bebê eram bloqueadas, porque era conteúdo sexual. Só que aí as minas lutou pra que fosse de boa, tá ligado? Porque é um ato de amamentação, não tem nada sexual naquilo.
Sim.
Aí conseguiram, mano, conseguiram. Só que aí as minas do OnlyFans, do Privacy, o que fizeram? Burlaram o sistema. Elas pegam bebês de mentira, bonecos, e amamentam nos vídeos do Instagram, e o Instagram não derruba, velho. Não, e pior, tem menino usando bebê de verdade, mano, o próprio filho, pra poder levantar o Privacy e o OnlyFans. É o auge da nojentice, o auge. É muito zoado, mano. Pô, é muito zoado. E é foda, mano. Aliás, outra coisa, mano. Tá ligado aquele vídeo lá do cara que foi expulso do restaurante por abrir um... O laptop, esse cara tá preso, tio. Não o dono do restaurante, o cara que abriu o notebook. Ele tá preso, e não por causa disso, ele tá preso por fraude em Bitcoin.
Não.
Véi, olha isso.
Tinha que ser.
Tinha que ser, mano. Tinha que ser mesmo, velho. Tinha que ser.
Mano, quem vai pra cafeteria pra abrir notebook, realmente eu tenho um certo preconceito, mano.
Eu também.
Vou admitir aí que.
Eu também, mano. Mano, na moral, eu acho cringão, mano. Assim, eu entendo. Quem, mano, tem um trampo pra fazer e tá super apertado, mano, e tá com fome. Véi, vou lá, faço rapidão enquanto tô lá tomando café. Mas tem uns caras, mano, pelo amor de Deus. Ai, eu quero um capuchinho. Ai, computador na mesinha assim. Ai, faz silêncio, por favor, tô estudando aqui. Pô, mano, na moral, tio.
O cara pega um copo de café, fica o dia todo lá, usando a internet dos caras. Ah, é foda também.
É muito zoado, tio. Na moral, quem entrou agora? Carlinhos, ó.
Carlinhos, salve Carlinhos.
Salve Carlinhos.
Tá online também.
Carlinhos é o também que faz cota que eu não vejo, hein, mano. Faz cota que eu não. Faz tempo que eu não te vejo também, mas tá bem.
Tá bem.
Da hora, velho.
É.
E? Que mais?
É isso, né? Saindo desse papo aí de guerra, de coisa ruim, saiu aí uma notícia. Ó, indo pro ramo da música. Olha aí, se o Gusta tiver online aí ainda, ó. Se liga. Eloy Casagrande, um dos melhores bateristas do mundo. Pra mim, o do melhor do Brasil, disparado. Posso pegar um vídeo aqui pra gente ver, fazer um react?
Não, aceita, agora que a gente tem a tecnologia aí,
filho. Esquece, meu. Fazer aqui, ó. Captura de tela. Ok. Diminui um pouquinho. Meu, no show do Sepultura, ele faz alguma coisa que, tipo, ele isola o som da bateria, tá ligado? Eloy, Casagrande, ó, já saiu ali a notícia, hein? Pegar um Roots, Bloody Roots, vai.
Bloody Roots!
Isso aqui, ó, Rock in Rio.
Eu nunca tive ninguém que me incentivasse no tec...
Que isso?
Mas sempre me incentivava.
Paga a gente aí, ó, EBAC, curso EBAC. De TI. Thank you.
bem preenchido, né? Não tem momento de silêncio. Caralho. Olha, mano. Watch me flash.
Pois
que
é,
que é isso? Que é isso, Sérgio? Que
e
é
aí,
isso?
O cara é bom. E o aí saiu a notícia agora que ele deixou Sepultura. Maior banda de rock aí da história do Brasil, com certeza, né? Ou não?
Do Brasil? É, com certeza.
De metal, assim.
É, a mais famosa, né? Mas...
É, sim. E aí, ficou um clima chato, porque o Sepultura tá prestes a começar a turnê de despedida.
Caramba, mano.
Vai ser a última turnê, a banda vai acabar. E, pô, os caras queriam estar com o baterista deles, né? Que toca há anos, tipo, há 10 anos ele tá no Sepultura.
E um dos maiores.
E um dos maiores. E aí, os caras vão fazer... Só que rumores apontam...
Olha isso.
Que o cara tá indo pro Slipknot.
Caralho.
Cara.
Caralho.
Tá indo pro Slipknot. E... Cara, foda. Eu acho foda. Vamos ver aqui agora um vídeo, ó. Pode ser essa aqui? Você conhece essa música?
Oxi, sim.
Aí é o maior fã de Slipknot.
Eu?
Você.
O maior não.
Seguro com o mercado de trabalho?
Eu não, mas eu gosto. Aliás, Custa, a gente já vai ver aí o que você mandou aí, mano. Continua na live, não some não. Live.
Provavelmente.
Então, né?
Derruba nós não, Instagram. Tá tirando? É. Mas, pô, ia foda, hein, mano?
Mano, não sei.
Por
não
quê?
Sei. Sabe por quê? Porque o Slipknot, ele tá passando por uma crise. É muito... Mano, dos membros de nós só tem 5. Era 9.
Caralho.
Um morreu durante o processo, o outro saiu e morreu. Um foi demitido e o outro também saiu. Agora tem 5 dos originais, assim. E os fãs do Slipknot, ele... Assim, eu vejo uma grande parte, assim, falando que o Slipknot tá muito broxa, tá ligado? Os últimos álbuns também, eles estão bem... Ainda é Slipknot. Não deixa ser Slipknot, só que tá com um som um pouco mais pop. Porque o Slipknot, mano, é uma máquina de fazer dinheiro desde o começo. É uma máquina, mano. Véi, eu lhe juro, mano. Se o Slipknot conseguisse manter vivo por mais 10 anos, vai ser a maior banda de rock de todos os tempos. Eu digo no quesito de grandeza indústria. Porque, mano, o Slipknot é muito grande, mano. E faz dinheiro, mano. Dinheiro. Esse não, os caras fazem dinheiro. Os caras têm marca de whisky. Os caras têm evento próprio, mano. Os caras têm o Keynote Fest. Você tá entendendo o que é isso? Eu fui no primeiro, aliás, no Brasil. Foi muito legal. Mas, mano, não sei. Mas vai ser legal. Brasileiro, Slipknot,
então,
fi.
Toma.
É, não sei, mano. Mas vai ser do caralho, né? Porque o Sepultura tá em todo o Keynote Fest aqui no Brasil. É, só teve...
Ah, mas vai acabar, pô.
Mas, então...
Vai acabar o Sepultura.
Pô, mas ele poderia ficar pelo menos até o final da turnê, né?
Eu acho que é isso, mano. Porque chegou a oportunidade, aí o cara não podia dizer não, tá ligado? Pô, Sepultura é bom. Ok, é bom, mas o cenário, mano... Slipknot, eles comparam.
Pois é.
Pra dizer, não.
É, aqui o Gusta, Quirino, _ Gustavo, com 2 O no final. Eles falaram, vocês viram o vídeo do Fabrício, do FBC? FBC é uma banda?
Não.
Tô zoando. É nosso amigo FBC.
FBC.
Falando em live com o Nicolas.
Ah, sim, tô ligado esse vídeo aí. É um vídeo antigo.
E o cara ainda tem coragem de mandar aqui nos comentários. Vou só no banheiro e já venho. Nicolas. Isso aconteceu mesmo, mano?
Aconteceu, mano.
Quando que foi isso?
Calma aí que eu não tô transmitindo na tela.
Caramba, isso aconteceu mesmo, mano?
Aconteceu.
Foi quando isso daí?
Tô ligado. Ó, transmitir aqui. É louco, os caras são muito streamer, né, mano?
É, mano.
E o Vinicius nos aguarda.
Mas pega você, fi.
A cara desse playboy!
Aqui!
A cara,
aqui,
cara, 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 cara desse playboy! Olha a minha cara aqui, galera! Playboy. Não, não! Olha pra mim, olha
aí, olha,
cara. Olha a cara desse playboy. Nicolas,
Nicolas. Faz um tempo playboy, isso, boy, né? Porque o
playboy,
playboy,
playboy, playboy, playboy. Playboy.
Ah, não, peraí. Aqui é um diabo.
Você mora na cabana.
Aqui é um diabo.
Playboy, calma, playboy. Cala a boca, você tá falando merda. Você tá falando merda. Cala a boca, playboy. Cala a boca,
debate,
escuta,
mano.
Playboy, cala a boca, playboy.
Você não
playboy
sabe conversar, irmão.
Vem cá.
Ele não sabe conversar.
Mano, mas ele tem uma cara de playboy da porra. Ele mesmo.
Sou eu.
Aqui, ó. Nicolas.
Sabe conversar?
Nicolas, você quer falar de mim pro seu público bolsonarista? Pro seu público fã de Bolsonaro. Vamos montar uma bancada aqui na cabana, independente. Vamos montar uma bancada aqui na cabana, independente, e vamos pro debate. Aqui no seu Insta, você é um covarde, Nicolas. Você é um cara que acabou de chamar da adolescência.
Deixa eu explicar.
Um monte de livro que você não leu. Você é um playboy branco, covarde. Nicolas, você é
branco. Você ouviu isso? Você também é branco. Mano, você já ouviu dizer alguma coisa? Eu lembro que... Lembra o Yuki, quando participou daqui, Yuko Sigoshis, que é o...
Atsuko.
Que chegou a dizer que tem um livro chamado alguma coisa do visual, de como que o visual da pessoa, o âmbito que ela tá, mostra algum tipo de...
Sim.
De influência. Você vê ali mesmo, o FBC tava ali, parece na favela, e o Nicolas como, né? O cantinho ali com livro, sempre tem que ter um livro aqui atrás, né? Chato pra caralho isso, mano. Mas que doido, mano. Eu nunca tinha visto esse vídeo, não. É bom pra caralho, mano.
Histórico.
Ainda no âmbito da música, posso comentar aqui um negócio? Que pra mim, assim, é um negócio. Eu não sei se eu já cheguei a falar pra você, mas... A banda Desejo... É a banda Desejo de Menina, né? Que tem aquela música. A banda Desejo de Menina tem uma certa treta. A banda Desejo de Menina, ela acabou essa semana.
Igual a Sepultura.
Acabou, né? E quem tava nessa banda? A Yara Tchê e o marido dela, que ninguém liga. E acabou. E agora a Yara Tchê vai fazer a banda Seu Desejo. Só que aí que tá, meu querido Sérgio. A Yara Tchê, ela é integrante lá da primeira formação, do final da primeira formação do Desejo de Menina, que já teve duas. Né? A primeira é aquela clássica que tem aquela música Eu darei a uma vida, o meu amor. Não tem? E aí, a Yara, ela fica muito brava com os ex-integrantes do Desejo cantando músicas do Desejo. Ela fala que não pode, ela queria proibir. Mas isso não faz o menor sentido, mano. A pessoa que sai de uma banda, ela vai cantar as músicas da banda. Porque quem é que vai no show desse cara?
Pois é.
E aí, quem tá assumindo a banda de volta? A Mirella, lá da primeira formação. Uma daquelas que... Mano, ela já caiu no tapa junto, mano.
Que isso?
Aí eu tava comentando isso com meu primo, que é muito fã também. Jefferson Douglas, beijo Jefferson, que ela deveria proibir a Yara de cantar as músicas tudo, não
aí
vai
sim
cantar.
Aí seria...
Você não queria que a gente não cantar?
Pois
você
é.
Não vai cantar também não. Mas é claro que ela não vai fazer isso porque ela tem um coração bom, né, mano? Aí que tá. E também, mano, ninguém descobre com quem tá o jeito dessa música. Não sabe se é com o compositor, se é com a banda, se é com os outros pessoal. Ia ser muito louco se a Mirella voltasse com o Leno. O Leno é o que era magrinho, não tem? Que tem uma capa assim, bonitão. Não tem? Ia ser muito louco se voltasse a primeira formação.
Aí, ó, pra todos os fãs de Desejo de Menino, um salve.
Um salve.
Mas também você comentou aí de outra celebridade da música aí, que fez um negócio meio estranho, né?
Foi, mano. Que brisa engraçada, né? A cantora que eu descobri essa semana que participava do Forró do Moído, eu não sabia. Ela que é da Bahia, não tem nem 1,60m, cantava com a irmã dela, né? A Simone Mendes. Simone Mendes aí, essa semana, vendeu uma mansão no valor de... como é que é o nome? Avaliado de 16 milhões. É muita grana.
Bastante.
Até aí, tudo bem. Não tem problema. Só que aqui tá, ela vendeu para criminosos russos que foram pegos numa ação da Polícia Federal com muitos objetos de valor.
Mano,
e aí o pessoal tá, mano, Simone Mendes, tá louca, filho?
Que isso? Isso, filho. Urgente, Putin declara a guerra às coleguinhas.
Eu sempre soube que ela tava envolvida com o Putin.
Nossa, certeza, mano, que loucura, velho.
Mas aí a defesa dela tá falando que tava tudo na lei, né, essa compra. E, mano, certamente se ela soubesse, eu acho que ela não faria uma coisa dessa, então, né? Vender assim pra uns caras doidos. Mas interessante, né, mano?
É doido.
Imagina.
E o dinheiro? Ficar com o dinheiro já era?
Aí é que tá, mano. Eu acho que não vai ser feita a venda, não, mano. Eu não sei se já aconteceu a venda. Realmente não sei. É, mas foda, é Simone Mendes aí.
Pô, acho que é isso, mano.
Acho que é, velho.
Que semaninha aí, ó. Vamos só ver. Só dizer aí que Faustão recebeu outro transplante, né?
Sim.
Agora foi de fígado e...
Cara, o Faustão, ele tá em mais lençóis, né, cara?
Então, mano, o cara vai ser o... Eu vi os caras falando que vai ser o Frankenstein daqui a pouco. Né? Todo remendado.
Todo remendado mesmo, mano. Pô, e o Faustão, ele tá velhão já, né, mano?
Muito.
Mano, imagina se o Santo Substância tá com 90 e tantos anos, né, cara? Doideira. Você já viu as fotos novas dele, do Silvio Santos? Mano, ele tá muito diferente. Parece só uma múmia aqui.
Mas é isso, Carlão.
É isso,
então,
aí, Sérgio.
Resumão da semana aí, ó. Teve luta do Bambam.
Sim.
Com o Popó. Teve ato do Bolsonaro. Teve...
A gente nunca lembra, mano.
Nunca lembra.
Você não marcou minha pautinha aí?
Teve a economia indo bem, do nada, assim.
Do nada, né?
Do nada.
Só do nada.
Teve...
Bloody Roots.
Teve baterista saindo de banda. Indo pra outra.
Teve banda acabando.
Teve banda acabando, começando. Teve venda de mansão pra criminoso russo.
Teve FBC.
FBC. É isso aí. Essa só foi a segunda semana aqui. O giro do corporação.
Última semana de fevereiro. A qual ocorreu o dia adicional do ano.
Pois é, ano bissexto,
e é logo quinta-feira.
Cara.
Vai tomar no cu, hein, mano.
Tinha que ser feriado, hein, mano? Dia 29 de fevereiro.
É, nossa, assim, muito louco, mano.
Pô, só acontece uma vez a cada 4 anos, mano.
É tipo Copa do Mundo,
é a Copa,
mano.
Do Mundo.
A gente vive esperando isso.
Tinha que ser feriado, mano.
Tinha.
Vamos levantar essa pauta aí. E é isso, né, cara? A gente agradece aí você que tem ouvido, que tem compartilhado. Siga ouvindo, siga compartilhando, siga assistindo agora também, né?
Sim.
Acompanha a gente aqui. Vai na live, você que tá ouvindo aí pela sua plataforma de áudio. Toda sexta-feira, de 7h30, 8 horas, a gente tá abrindo live no Instagram. Ativa a notificação lá, que já aí, ó, já avisa você quando abrir. E acompanha a gente aqui, interage, que a gente manda um salve pra você. Troca uma ideia também. E isso é louco. Agora aqui a gente, com essa forma de transmitir, tá com muitas possibilidades.
Mano. É verdade.
Né? E é isso.
É a recomendação, né?
Recomendações. Tem que ter. Toda semana tem a recomendação da semana. Pra você chegar aí, ó. Ô, assistir aquele negócio lá que o Carlão falou. Ô, não sei o quê. É, e aí você dá um salve pra nós. Mas você tem recomendação, Carlão?
Cara, eu tenho, mano. Eu tenho recomendação de um podcast. Isso não acontece. Eu não recomendo nada de concorrência. Mas essa concorrência é especial porque eles vieram da gente. Eles são.
Ah!
Eles são os filhos do corporação.
Olha aí,
né? Que.
Quando eles chegarem a 70 episódios.
É. A gente já ouviu isso de um podcast. Teve um podcast que falou pra gente: quando vocês chegarem a 70, a gente participa.
É isso.
Sacanagem. É. Demoramos um ano e alguma coisa pra isso. Mas então eu vou estar recomendando aqui o podcast Bueiro de Minhoca. Podcast aí dos nossos amigos Olivia Heidel e Gabs.
Boa!
Eu acho que ele não tem algum outro nome. Acho que é Gabs mesmo o nome artístico dele. Mas eles já participaram aqui do Corporação. A Olivia em dois ou três episódios e o Gabs foi só em um. Mas aí eu vou estar recomendando o podcast dele, Bueiro de Minhoca, e já saiu o segundo episódio, eu assisti o primeiro e ouçam lá, que é da hora, e vamos dar uma força aí pra eles. Eles têm que participar aqui também, mano. Eu vou falar pra eles entrarem assim na live, assim, né?
Dupla, assim, vai ser legal.
Ia ser da hora mesmo.
Muito bom.
E isso é minha recomendação.
Muito bem, muito bem. Eu acho que... Deixa eu ver o que eu vou recomendar. Vou recomendar um livro, tô lendo aqui.
Olha aí, o Sérgio.
Aliás, eu não sei se eu recomendei o último livro que eu...
Qual que era?
Era o Alquimista.
Recomendou.
Recomendei, né? Uhum. Então vai ser outro. É esse daqui, ó. Quality Land. Nossa, câmera invertida aí.
É a câmera invertida, é verdade.
Quality Land, de Mark Wakeline. Um cara alemão aí.
Ah, tem que falar desse jeito mesmo.
Né? E... Mano, é um livro de... O futuro alternativo, não tão alternativo, talvez aí é o que vai acontecer nos próximos anos. E fala de tecnologias malucas e de como o nosso mundo tá caminhando aí pra, sei lá, insanidade.
Sim.
Virando.
Enfim, dá medo, hein? Dá medo.
Ó, quem falou bem aqui. Uma brincadeira engraçadíssima, trazido por meio de uma absurda distopia hipercapitalista. uma sátira precisa. Disse aí o Publishers Weekly. Esse aqui, o quanto você gosta desse romance virá em proporção direta com a quantidade de problemas que você acha que temos nesse momento. Durma bem.
O que foi que falou?
Desconhecido aqui.
Djavan. Djavan. Da hora. Djavan aí.
É isso, então Quality Land é divertido, mano, é bem engraçado.
Se você comprar com o link que tá aqui na descrição
e usa o cupom Corporação 10 pra ganhar. Porra, vai lá, mas é isso, mano. Baixa o PDF. Foda-se.
Entendeu? Olha o Sérgio aí.
Olha o Sérgio aí. Esse cara é figura, hein? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço aí todo mundo que colou na live, você que tá ouvindo também na sua plataforma, muito obrigado. E
eu fico no coração de vocês.
É isso, até semana que vem, mas anote na sua agenda toda sexta-feira, meu amigo. Apareça lá na live.
Às 7h30.
Apareça lá na live.
Ou às 8h. A gente começou às 8h hoje?
Hoje foi às 8h.
Hoje foi às 8h. 7h30, 8h. A gente vai estar lá, segue a gente, notifica lá e é isso aí.
Muito bem. É isso, eu fico por aqui.
Eu fico no coração de vocês.
Até semana que vem.
Falou! Desce no chão.
Tchau.